Este é um podcast Rádio Comercial.
Long, não é divã.
Olá, já cá estamos outra vez.
Já cá estamos.
Estavam com miofinhas, sabes que elas às vezes ficam com miofinhas de quando o programa às vezes já é à quinta, que é raro, mas às vezes já é à quinta.
Às vezes já é mais tarde,
está mais tarde. Nossos ouvintes ficam logo então, hoje não temos programa. Então está tudo a dormir?
Não.
É só para vocês, para ver. Só aqueles choquezinhos para ver se vocês estão acordadas.
Vocês sentem a nossa falta.
Justamente.
Claro, para chamar a atenção.
Como aos miúdos.
Como aos putos. Fazemos as neiras para chamar a atenção. Então vamos a uma mensagem de um homem.
É verdade. Devemos dizer que. Olha que está taco a taco. Entre homens e mulheres a mandar mensagens.
É verdade.
E isso é uma coisa que nos deixa muito contentes.
A mim deixa-me orgulhosa, deixa-me inchada até.
Também.
Porque
também.
Normalmente os homens não se interessam tanto por estes temas.
É verdade.
Mas fico contente que se vão interessando e que vão enviando mensagens e que vão ouvindo e vão comentando.
Exatamente, não só interessando como participando.
E participando, sim, muito obrigada.
E agora, hoje vamos ter uma mensagem de, e falávamos aqui antes de começarmos a gravar, de como é raro que os homens se exponham na sua fragilidade, não é? No caso que vocês já vão ver. E, portanto, um grande bem-aja a este ouvinte.
Aqui vai disto. Então, sou ouvinte do vosso podcast, decidi escrever. Recentemente passei por uma rejeição amorosa que me abalou bastante. E isso fez-me perceber o quanto a minha autoestima e autoconfiança já estavam frágeis, mesmo antes disso. Como é que se começa a reconstruir a confiança em nós próprios quando sentimos que não somos suficientes nem para nós, nem para os outros, nem para nós mesmos? Obrigado e continuação de bom trabalho.
Pois como?
Então é assim, morre-se e nasce-se outra vez.
Outra vez.
E depois espera-se que se tenha mais sorte numa outra.
Exatamente. A verdade é que a vida continua, mas a gente naquela altura não sabe. Olha, é como os ataques de pânico.
Pois,
é de género, tem ataque de pânico. E penso, estou a morrer. E depois o ataque passa e a gente percebe, ai que estupidez.
Afinal,
eu já sei que isto
era.
É pânico, afinal não era. Até vir o próximo
até
ataque
vir o
pânico.
Próximo e começa tudo outra vez.
Exatamente, e é assim as
relações. Como diz o Kiko Risotto, não tenham ataques de pânico, ataques de pânico é mau, parem já.
Opa, eu tenho que dizer aqui que eu amo.
Também
Kiko Risotto, se me estás a ouvir,
também
por favor.
Eu. Muito fã.
Vem ao programa, vem falar connosco. Pá, eu adoro
também.
Essa. Ontem pela primeira vez comentei no TikTok e foi num post dele que ele estava a fazer isso. Pá, sou tão fã, queria tanto ser amiga dele. Que Risotto, vem ser nosso amigo.
Sim, sim, vamos sair. Vamos jantar.
Vamos conversar, vamos ser amigas. O que é que te pareceu esta pequena, porém grande mensagem?
Da rejeição, não é? A rejeição é, eu acho que é um tema, é um tema difícil para toda a gente.
Sim.
Ninguém gosta de lidar com a rejeição.
Sobretudo a rejeição amorosa.
Parece-me que é particularmente sensível para os homens e particularmente comum nesta altura do mundo.
Sim, 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 sim. Os homens ficam muito danados.
Afere-lhes ali de uma outra forma.
É.
Não sei explicar.
Eu acho que as rejeições amorosas, elas nunca são, como as relações, também nunca são só do presente, não é? Elas atualizam qualquer coisa lá atrás. E as rejeições também. Não são só, este homem não foi só rejeitado agora, neste sentido. Esta rejeição é uma espécie de um eco, de um gatilho.
Sim, porque ele diz que a autoconfiança já estava ferida lá atrás,
sim,
antes disto.
Mas que ele só se deu conta agora. Não é? Provavelmente foi-se tão abaixo que percebeu que isto não podia ser só de agora, não é? Mas no geral também não é só de agora. Não é só porque esta pessoa se foi embora que nós ficamos em sofrimento. O que na verdade dói é o que essa rejeição ativa dentro de nós, que parece-me que no caso deste ouvinte é uma voz que já lá estava dentro a dizer tu não és suficiente, és só mais ou menos, ou não vales nada, não sabemos, não é? O que é que essa voz lhe diz, até porque nós, ele diz, e até diz com bastante clareza, eu percebi que a minha autoestima já estava frágil antes, não é? Portanto, o que é que será que essa voz lhe diz? E portanto, eu acho que esta lucidez do ouvinte é bastante valiosa, não é? Porque mostra que o problema não é a rejeição em si mesma, mas é o que é que esta rejeição destapa. Parece que esta rejeição tocou aqui em qualquer coisa.
Esta autoestima também pode ter sido, pode ter desencadeado a rejeição, não é? Porque a outra pessoa não é sexy viver com uma pessoa que não tem.
De
autoconfiança e autoestima.
Sim, pelo menos alguma. Num tempo, nós vivemos, eu acho que num tempo em que esta questão da autoestima é todo um chavão também.
Também é demasiado.
É qualquer coisa que é quase um produto de supermercado. Vamos ali comprar um bocadinho de autoestima.
Também não somos isso tudo e nem temos de ser.
Não, de todo, não é? Parece que a gente vai ali comprar autoestima. Ou então treinamos a autoestima.
Sim, damos ao espelho, sim, és o máximo,
és a maior.
Os outros não importam, os outros têm inveja.
Exato. E se tratam mal, é porque têm inveja.
Têm inveja.
Não é? Nós temos que estar constantemente a afirmar a nossa autoestima. Ah, ou a construir com hábitos a nossa autoestima, não é?
Dicas.
Com as frases. É exatamente dicas, ideias, rotinas. Por favor. Eu desconfio logo disso e de facto no meu olhar analítico também desconfia disso.
Eu não tenho pachorra. Não é pelo analítico, é porque
não há pachorra, pois. Não é porque também eu seja contra o bem-estar, não é? Estou a favor do bem-estar. É só porque o mal-estar é natural.
Pois.
E é estrutural, ou seja, também dá calo, como falávamos ali no outro programa.
E às vezes realmente não somos suficientes.
E não.
Pronto,
e é
temos
isso.
Que aceitar.
A questão é.
Não podemos tudo.
Não. A questão é: podemos não ser suficiente para os outros, não é? E o outro vai-se embora. Aqui o que ele me parece que está a falar é que também não é suficiente para ele mesmo. Eu acho que ninguém escapa estas fases.
Claro.
Que é a fase em que a pessoa se sente uma merda até para si mesma. Ou até sobretudo para si mesma. Porque às vezes há as pessoas de fora a dizer que nós somos o máximo e nós em calimeros, não, eu sou uma merda. Pronto. E portanto a questão não é tanto se nós nos sentimos ou não em falta, se somos ou não suficientes para nós mesmos, porque acho que todos nós passamos essas fases. A questão é sempre a mesma, que é o que é que nós fazemos com isso.
Pois. E também é se nos sentimos sempre assim, se
claro,
é uma constante.
Claro.
Se
é uma constante,
fases.
É mais complexo. Exatamente. Eu acho que no caso deste ouvinte, na minha fantasia, eu acho que é uma constante. Porque aqui, não é, quando nós nos questionamos o que é que fazemos com esta falta, uns negam a falta, outros tapam a falta, por exemplo, com trabalho, com performance, aí outros olham para a falta. E aceita-na como ou uma fase ou uma constante. E se é uma constante, então vamos olhar para ela. Porque uma coisa é nós não sermos suficiente para os outros. Está ok. Outra coisa é não sermos para nós. De facto, acho que esta autoestima que se vende nas redes sociais é uma coisa muito narcísica.
E vazia, e não é nada sustentada.
Não, claro que não.
Qualquer
não
coisinha
é...
vai para ali abaixo.
Claro. Porque aquilo que é sustentado em coisas fora de nós ou em coisas que nós devemos fazer não tem grande caminho.
Não.
Se a nossa autoestima depender.
Tens que ter o corpo X, o carro X, a casa X, isso não é nada.
Pois não.
Não diz nada sobre nós.
Se a tua autoestima, como acontece muito hoje em dia, depende ou do teu dinheiro, como estavas a dizer, ou da tua imagem ao espelho, estás lixado.
Claro.
Estás lixado. Ou se depender de tu dizeres frases afirmativas, isso não é nada.
Nada.
Não é? E portanto, é um mito narcísico, como outro qualquer. É esta crença que nos é vendida de que nós podemos ser inteiros, coerentes, impecáveis, sempre bem. É o sempre e o nunca. É esta coisa binária da vida que é sobretudo muito imatura. E portanto, a verdade é que nós não amamos o outro porque ele é inteiro. Nós amamos o outro apesar dele não ser inteiro.
Claro.
Portanto, amamos o outro com as suas faltas.
E nós temos também muito pouca pachorra para as faltas dos outros.
Claro, porque regra geral também não temos para as nossas, para as nossas, não é? E então, se não temos para as nossas, também não vamos ter para as dos outros. Voltando aqui a este ouvinte, ele parece que nos procura com esta pergunta, que é esta questão da reconstrução, não é? Ele já percebeu que está na merda.
Uhum.
Portanto, o que ele quer é: para onde é que eu vou? Parece-me a pergunta dele.
Como é que eu me construo de novo?
Exatamente.
Como é que eu sou outra pessoa?
Como é que isto
que não
se faz? Exato. Como é que isto se faz? E eu acho que se a pergunta é onde é que começa a reconstrução, talvez o verbo não seja bem este, não é? Porque talvez não se trate de reconstruir, porque isto pressupõe que já houve um dia uma estrutura sólida e que agora precisa de ser refeita. Mas não me parece, pelo que ele diz, não é? E por esta frase, percebe o quão frágil ele já vinha. E de facto, para algumas pessoas, é uma reconstrução, no sentido em que houve uma autoconfiança que foi abalada e, portanto, aí reconstrói-se. Neste caso, eu acho que não, que é mesmo um começar do zero, que nunca é do zero, obviamente, mas um começar, um início de qualquer coisa diferente. E temos de perceber que a nossa autoestima, ela nunca é concreta, ela nunca é realmente, cabalmente nossa, porque a nossa autoestima também está alicerçada no olhar do outro.
Sim,
não é? Portanto, ela nunca é toda nossa, e em crianças ela está totalmente alicerçada, não é? É o outro que nos diz quem é que nós somos. Em adultos ela faz parte, mas de preferência não é o todo. Por isso é que quando alguém nos rejeita, é como se nós, se a nossa autoestima está só no lugar do outro, então quando alguém nos rejeita, nós não perdemos só essa relação ou essa possibilidade de relação, perdemos o reflexo que nos dá algum valor e ficamos como uma criança sem espelho, não é? Sem saber quem somos. Esta, ele tinha aqui uma frase, esta, não é uma frase, mas é esta ideia, não é, de não ser suficiente. Quando sente, como é que se começa a reconstruir a confiança em nós próprios? Quando sentimos que não somos suficientes. Fiquei a pensar que esta insuficiência, de facto, não é desta rejeição. Como eu acho que também é a sensação que este ouvinte
tem, sim.
Não é? Esta insuficiência é qualquer coisa que foi aprendida antes.
Uhum. Foi só confirmada com esta rejeição.
Ela aparece agora com esta rejeição. São quase sempre estas questões de insuficiência, são quase sempre rastros e restos de infância, não é? De olhares que não nos viram, de exigências que nos foram colocadas em cima, ou que nós sentimos que nos foram colocadas em cima e que nós não cumprimos, de um afeto que nós sentimos que vinha condicionado, que vem sempre, não é? Na verdade, mas que às vezes é demasiado condicionado, neste sentido de só, olha, se tiveres caladinho e calado e fizeres tudo o que te mandam, é que és
bonzinho.
Assim, és bonzinho, e só assim é que vão gostar de ti. E de facto é assim que às vezes as rejeições aparecem como devastadoras, que é a partir desta lógica de que o amor é qualquer coisa que a gente tem de merecer, que é esta coisa condicionada. E porque é que isto é perverso? Porque se o amor se merece, então a rejeição significa que a pessoa não foi merecedora. Não é? Este é o lado B desta ideia. Não, eu mereço ser amada. Mixed feelings, não é? Porque se merece ser amada, então se alguém não amar, é porque a pessoa não mereceu. E se não mereceu, é porque não tem suficiente, é porque não é suficiente. E se não é suficiente, então blá 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 blá. E eu não sei se é assim. Eu acho que a rejeição, neste caso do ouvinte, ela é uma confirmação de uma narrativa anterior, não é? Não é tanto um abandono, mas como que uma confirmação, como se ele dissesse a si mesmo: pois realmente eu é que era o problema, realmente eu é que não sou suficiente, realmente eu é que não sou.
Eu já desconfiava.
Pronto, e ela fez aquilo que eu estava à espera, no fundo, que ela fizesse. E o problema disto também era aquilo que estavas a dizer há pouco, que é: estas mensagens inconscientes que nós dizemos a nós mesmos depois aparecem no nosso comportamento e nas nossas escolhas, nas nossas decisões. A pessoa apuca-se, não é? E isto realmente para as mulheres é tramado.
Pois,
as mulheres não gostam do casco de apuco. Pois não. Eu também acho que os homens podem não gostar, mas as mulheres é difícil.
Às vezes fazer o equilíbrio, não é? Porque depois já aparecem uns gabarolas insuportáveis. Há uns gabarolas insuportáveis.
Também, pois há.
E depois há aqueles que se nota que
são,
sentem-se tão poucos que nós acreditamos nisso e
depois
deixamos...
sabes o que é que fazemos? Corremos a tomar conta deles.
Ou isso, ou desinteressamos-nos totalmente.
Exato, parece que não há ali um meio termo.
Sim.
Não é? Ou ficam. Ou os pomos no colinho ou os pomos a andar.
Sim, exatamente.
Não há ali outra forma. E portanto, a confiança em si mesmo é também uma relação consigo mesmo. Não é autoconfiança, para mim, não é tipo acreditar em si com muita força. Não é dizer tu consegues, não é? Isso é uma espécie, sei lá, de quase de marketing emocional. Que nós fazemos connosco mesmo. A confiança em nós mesmos é qualquer coisa que se constrói na vida, nas experiências da relação, nas experiências com os vínculos, com os outros e connosco. Em vínculos onde nós possamos ser amados, falhar, apesar de falhar, continuar a ser vistos, continuar, quer dizer, no fundo, continuar a existir para o outro. Apesar das nossas falhas. E quando isto não acontece, ou acontece de uma forma não muito clara, o que resta é uma espécie de um vazio que grita por validação em cada relação que a gente vai tendo. E então aparece o amor como um panaceia para tudo. Aparecem estas coisas do o amor salva. O amor, aqui o amor romântico, não é? O amor salva, o amor isto, o amor aquilo, e depois o amor tem as costas muito largas para tudo. Quer dizer, quando a pessoa não tem amor próprio, é o amor romântico que salva. Não. Não. Eu acho que o amor salva, mas é o amor sentido lato. O amor a si mesmo, o amor aos outros, o amor à humanidade.
Os vários amores.
Os vários amores, exatamente. E portanto,
também se nós pomos a salvação toda num tipo de amor, também não.
Claro que não, claro que não. Até porque o amor romântico de facto é só um amor.
Pois.
E eu não sei, olha, não sei se é da idade, se do que é, mas eu acho, estou numa fase um bocado cínica, no sentido em que acho que nós somos muito mais, nós temos muito mais capacidade para amar do que. E acho que às vezes pomos esta nossa capacidade apenas, entre aspas, no amor romântico.
Casal.
Nós temos capacidade, de facto, para amar o outro, para amar fraternalmente, para amar fraternalmente não só no sentido dos nossos irmãos de sangue ou dos nossos amigos, mas de amar o outro que nós não conhecemos, não é? Um bocadinho,
o abstrato.
O abstrato, um bocadinho, amar o humano. Não é?
Isso é meio difícil.
Sim, mas é.
Correm.
Sim, é amar o humano, lá está. Se nós, mas se nós aceitamos que no amor romântico
existe a falha,
existe a falha e que nós devemos amar o outro apesar das falhas, porque é que no amor abstrato, geral ou humano isso não é possível? Até há uns tempos eu ficava muito chocada com aquelas, por exemplo, aqueles crimes que a gente ouvia de um tipo que matava outro. Mais novo, não é? Depois eram os pais da pessoa que foi assassinada
que perdoavam.
Que perdoavam. E eu ficava, isto é mesmo uma cena.
Ficava, que parece uma traição, não é?
É, parece uma traição e parece contra a natura. Mas como é que vais perdoar a pessoa? Estás aí nesse sofrimento. Mas eu acho que isto é um estado. Pode ser uma negação, não é? Pode ser uma série de coisas. Mas eu agora estou numa fase em que acho que isto é um estado até bastante desenvolvido de consciência e de vida, digamos assim. Não é um perdoar para esquecer, é justamente um perdoar para se poder continuar a viver. E eu acho que, voltando aqui à mensagem, quando nós vamos muito depauperados de casa, digamos assim, depois colocamos no amor romântico, de facto,
a salvação.
A salvação e o remédio para as nossas dores todas. E depois dá merda, claro. Obviamente. Porque quando alguém nos escolhe, é como se dissesse: tu vales, tu és. E depois, quando esse alguém vai embora, então agora já não valho, já não sou?
Não temos para onde nos virar.
Exato.
Não temos outros amores que nos salvem.
Exatamente. E sobretudo não temos o nosso amor que nos salva.
Também, pois, também.
E obviamente
parte.
Ter o nosso amor que nos salva não nos retira de termos, de sofrermos, não é? Uma relação é uma relação, uma quebra é uma quebra, a gente vai sofrer, mas não fica sem chão.
Uhum.
Não é? O chão não desaparece, como parece que desapareceu a este ouvinte. E há muita gente que entra nas relações amorosas como, olha, como quem vai para exame, como quem vai fazer um exame, não é? Que é, a gente vai à espera de ser aprovado, à espera de ser confirmado, validado, não é? E depois o outro torna-se, as relações tornam-se muito especulares no sentido do espelho, não é? O outro é um espelho de nós, que já de si é complicado, não é? O outro passa a ser um termómetro, passa a ser um júri de nós mesmo, não é? Porque ele é que nos está a validar. E portanto, o que eu acho é que o amor não é se é verdadeiro ou não é verdadeiro. O amor, quando é maduro, suficientemente maduro, não se trata de uma questão de, é muito mais sobre tolerar do que ser suficiente. É um amor que acompanha, que não desaparece quando nós falhamos. E isto vê-se nas relações longas. Eu agora já posso falar disto, tenho uma relação, vai para 15 anos.
Também eu.
E a gente sabe que é muito mais, na maior parte dos dias, é muito mais sobre tolerar as falhas.
Claro, claro.
Do que propriamente pá,
a paixão e,
sim, e aceitar que o outro é à nossa medida.
Sim, sim, sim.
A gente gosta daquela pessoa apesar das falhas que nos dão um cabo da cabeça. Pois obviamente há limites, não é? Se
claro,
um cabo
óbvio,
da cabeça,
óbvio.
Cada um vai à sua vida, não é? Mas a questão é que se este ouvinte acha que perdeu o valor porque foi rejeitado, é porque ele estava a usar o amor e a relação para outra coisa, para preencher ali alguma coisa que não é da relação amorosa, mas é da relação com ele mesmo.
Uhum.
E quando assim é, e é muitas vezes assim, aí o amor não é relação, não se trata de relação, é performance. Isso é uma performance, uhum. Digamos assim. E portanto, respondendo à questão dele, como é que se começa? Eu e ele tentava por não começar, não fazer nada, não tentar melhorar. Não é? Porque é sempre esta coisa do eu quero ser melhor. O que é isso de querer ser melhor? Eu tentava não ir por aí, pelo ser melhor. Até porque não vale a pena. A autoestima e o amor próprio não são um prémio, não é qualquer coisa que a gente corre atrás. Eu talvez começasse por tentar escutar esta voz que lhe diz que ele não é suficiente. Que voz é esta? É dele? E onde é que ele aprendeu isto? Quem é que lhe disse isto? Ou quem é que lhe mostrou isto? A gente sabe que estas vozes nunca são de agora. Já foi dita de outras formas, noutras alturas, por outras pessoas, às vezes não verbalizadas, mas numa certa distância, às vezes no silêncio, ou numa comparação, num elogio mais condicionado. Pois isto, nós em mais novos embrulhamos isto como insuficiência. E eu acho que a ideia não é agora vou ter que aprender a ser mais confiante, não é? Mas é, eu começaria por tentar descobrir de onde é que vem esta ideia de que ele não presta, ou não presta o suficiente para alguém. E sobretudo, que é que lhe disse isto, não é? Porque estas noções normalmente são herdadas. A gente herda isto de alguém. Muitas vezes é assim uma espécie de um sintoma familiar, um fantasma familiar. E portanto, eu acho que a única forma de nós reconstruirmos alguma coisa, não será a única, mas é a mais eficaz, de reconstruir alguma coisa dentro de nós, de facto, é criando espaço para olhar para o que é que foi destruído. Ou que nunca foi construído. Lá está, outra vez aquele exemplo que já demos aqui do prédio, que é, implode-se um prédio, não é? E ao implodir-se um prédio fica escombros e também fica espaço, não é? Havia ali um edifício com umas fundações um bocadinho toscas, aquilo vem abaixo e depois fica espaço e fica escombros. E eu a ele olharia para esses escombros e tentaria perceber quais são as fundações que mandaram esse prédio abaixo. Porque é que esse prédio não era forte, não é? Porque é que isso foi abaixo assim?
Uhum.
E obviamente que isto é um processo doloroso, com certeza. mas não é mais doloroso do que aquilo onde ele está agora. Acho eu.
Pois.
Mas acho que doloroso ou não é mais honesto do que ficar a repetir afirmações ao espelho ou andar à procura de fazer coisas para melhorar a autoestima. Eu acho que se há um começo possível é este. É não fingir força, não negar a dor, e não parece que esteja a fazer, e tentar não ser suficiente para ninguém. É ele existir com aquilo que é. Uhum. Mesmo fragmentado, mesmo sem certezas, como ele é, porque ele é suficiente, ele só ainda não sabe isso. Mas se ele começar a tentar perceber de onde é que vem esta ideia de que ele não é suficiente, e ele vai entender, obviamente, se ele pudesse ter ajuda, seria ótimo, ajuda a pensar sobre isto. Ele vai perceber que nós, em miúdos, ficamos, às vezes interpretamos coisas um bocado ao lado. Outras vezes interpretamos realmente da forma certa, não é? Se calhar a este homem foi-lhe de facto dito que ele não era suficiente, se não verbalmente assim, de outra maneira. E de facto ele compreendeu bem e não teve ainda ao longo da vida hipótese de reparar isto. E portanto, olha, eu rodear-me-ia de pessoas que o conhecem.
Pois é, era isso que eu ia dizer. Talvez uma terapia, não é?
Uma terapia, sim, mas também.
E depois focar-nos noutros amores.
Sim,
nos validam. Há sim. Outros amores que nos validam também.
Sim,
para além de nós próprios, não é? As nossas ligações com amigos.
Sim, sim,
com
os
família,
amigos, por exemplo, os amigos de longa data.
Sim.
Os amigos que nos conhecem de outras esferas, de outros campeonatos, de outras vidas.
Sim,
e perceber.
Há outras ligações.
Perceber que ele não precisa de ser outro. Ele é aquilo que é. E está muito bem assim.
Quem gosta, gosta. Quem não gosta, põe na beirinha do prato.
Exatamente, mete à beira do prato. Se não gostar esta, há de gostar outra.
Isso não quer dizer que ele não tenha trabalho para fazer e para.
Com certeza, com certeza. Mas eu a ele pensava no amor de uma forma global e não só de uma forma romântica.
Sim, sim, sim.
E sobretudo o amor a ele mesmo. Quem é que seria este miúdo, um bocado perdido, à espera que alguém o visse, à espera que alguém lhe desse um sentido? À espera que alguém refletisse alguma coisa do que ele é. Com quem é que ele cresceu? Havia. Como é que era a relação com os pais? Avós, não avós? Havia tios? Quem eram as pessoas à volta dele? Não sabemos, esta mensagem é curtinha, mas quisemos falar sobre ela porque é importante que também mais homens possam chegar-se à frente e vir com as suas partes. Não é? Eu estou a imaginar este rapaz, este homem, que chegou até nós com o carrinho partido. Estás a ver? Alguém lhe partiu o carrinho na rua e ele agora está a vir até nós a dizer: olha, partiram-me o carrinho, e à espera que alguém, que nós possamos dizer: olha, eu acho que é isto. Nem nós nem ninguém lhe pode arranjar o carrinho, mas podemos ajudá-lo a pensar como é que este carrinho, se calhar começar pelas rodas e depois ir, como é que ele pode ir arranjando o carrinho. E arranjando o carrinho dele é começar por perceber como é que ele foi partido. De um ponto de vista mais objetivo, pensar que miúdo era este. Às vezes, olha, ajuda a ver fotos dele em miúdo. Isto caso não tenha hipótese de ir para uma terapia, ver fotos dele em miúdo. O que é que ele se lembra da infância dele? Quem é que era aquele miúdo? Porquê é que será que ele chega a adulto com uma ideia tão adulterada? É interessante a palavra adulterada, não é? Como
sim.
Se de facto a infância é que traz a verdade, não é? Os adultos é tudo já mais adulterado, mais mentiroso. E de facto, se calhar é, não é? Mesmo olhando para este homem, se calhar a adultice é que lhe trouxe esta noção mentirosa de que ele não é suficiente, quando ele sempre foi suficiente. Agora ele é que tem que descobrir isto. E eu mergulharia na infância dele e no passado dele. E nas relações dele. Porque é através das relações todas, não só amorosas, que ele vai construindo a autoestima dele.
Porque é que há tantas mulheres cada vez mais a quererem ficar sozinhas? Nós temos outras relações. Nós não pomos as fichas todas numa. Nós ligamos-nos muito às nossas amigas, às nossas mães, às nossas famílias, não é? Cuidamos deles. E eu acho que é por isso. Nós não pomos as fichas todas.
Sim. Mas sabe, nós já falámos aqui assim, vamos falando sobre isso, que é desta coisa que a mim também me parece muito injusta para os homens de, e que eu acho que está a mudar, felizmente, de que nós somos assim porque é suposto sermos assim. Desde miúdas, é suposto nós falarmos umas com as outras. É suposto no sentido em que ninguém estranha.
Sim.
Não é? Os miúdos, desde novos, que é tipo... Ah, os miúdos querem jogar à bola... E a jogar às corridas, pois, e são não, muito os miúdos são muito físicos, não é? Os miúdos são físicos e são químicos e são emocionais e são tudo, tanto como as miúdas. Eu acho que continua a haver um certo condicionamento educativo, às vezes até. Embora no outro dia ouvi uma coisa muito gira da Carla Andrino, a atriz.
Sim.
Eu gosto imenso dela, gosto mesmo dela e tenho a sorte de a conhecer e gosto mesmo dela. E ela estava a dar uma entrevista a outra mulher que eu também gosto,
a Júlia,
e no podcast da Júlia, e estava a dizer que ela tem 6 netos, a Carla. E estava a dizer, a Carla Andrina é psicóloga.
Ah, é?
Ela
é
psicóloga. Não só é psicóloga, como continua a ter pacientes, a exercer. É muito interessante, é muito gira, ela é muito gira. E então ela estava a dizer que um dos exercícios que ela fazia muito com os netos é na expressão afetiva e emocional. E eu achei não só interessante como muito importante, porque de facto, apesar de hoje em dia, mesmo nas escolas, isso já ser muito incentivado, acho que culturalmente ainda está um bocado... As miúdas sim, não é? Até demais às vezes. Ah, as miúdas podem tudo, podem ser coquetes, podem ser jogar à bola, mas também podem gostar de vestidos e de carrinhos. As miúdas podem tudo. Os miúdos, se o miúdo quiser ir pintar as unhas, porque a miúda com quem ele, não é, a melhor amiga dele pinta as unhas, pá, ir lá mais para a frente pode ser outra coisa, mas naquele momento ele está só a fazer bonding com as amigas. Exato. Sim. Lá vêm os pais já aflitos, não é, de qual é a leitura que isto pode ter. No outro dia abri na página do Instagram aquelas caixas de perguntas e alguém perguntava como é que se pode estimular o pensamento de uma criança que entrou agora para o primeiro ciclo. Portanto, teria agora 6 anos para aí. Para não estimular, é deixá-lo existir, é estimular a brincadeira. É assim que se estimula o pensamento. Nestas fases, estimular a brincadeira. E sair da frente dos filhos. Vamos dizer isto aqui sempre, que é... Nós, seres humanos, nascemos com uma tendência inata para o desenvolvimento. Ou seja... Se não houver grandes traumas, nós vamos continuar a desenvolvermos, mesmo que os pais não estejam a comprar livros para os filhos desenvolverem pensamentos. Se não houver nenhum problema, isto vai acontecer naturalmente. Portanto, vamos, na medida do possível, tentar sair da frente dos miúdos para que eles naturalmente se possam desenvolver. É um bocado quando os miúdos começam... a andar ainda com aqueles rabões das fraldas.
Sim.
Não é? E depois, às vezes caem para trás, não é? Naquele rabo das fraldas e aquilo parece que apoia. Mas a gente está ali, não é? Com os. Espera aí, que se ele cai ainda se pode magoar. Então eles andam sozinhos, mas a gente está ali com as mãos atrás. E eu acho que essa é uma imagem que nos pode acompanhar a vida toda para quem tem filhos, que é atrás deles, não é? A amparar a queda, mas deixá-los cair. Desde que não seja uma queda trágica, não é? Mas sair da frente dos miúdos é deixá-los ser crianças acima de tudo, para eles depois não irem, não serem adultos a mergulhar nos jogos, não é? Para poderem brincar, não é? Porque a gente tem adultos que também brinca, e de facto para alguns adultos os jogos também podem ser brincadeira, mas sobretudo quero saber como é que chegámos aqui.
Vamos a falar das miúdas que vão, sim, criando vínculos com outras, com, sim, outros amores.
Sim, e os miúdos e parece os miúdos que são mais limitados nisso.
São mais, sim.
E depois chegam a homens,
pois,
às
não,
vezes.
Não sei se é biológico, se é construído socialmente.
Eu acho que é construído socialmente.
Não achas que há uma apetência para criar?
Há quem diga que sim. Eu não é isso que tenho, pois, visto. Não, repara, sei. Nunca é só de uma coisa ou outra, não é? É sempre multifatorial. Mas depois há coisas que têm mais força que outras, mais preponderância que outras.
Sim.
Eu tendo a achar que isso é mais construído do que outra coisa. Acho que a fatia, não quer dizer que não haja aí uma questão genética, acho que a fatia maior que influi mais nisso é ambiental. se o miúdo só tiver bonecas para brincar, ele vai brincar com bonecas. Se o miúdo só tiver carrinhos para brincar, ele vai brincar com carrinhos. Sim. Se o miúdo não tiver um telemóvel onde tiver sempre a cabeça enfiada, ele não vai estar no telemóvel. É básico, não é?
Pois eu vejo, sei lá, os miúdos desde cedo, elas falam de relações e têm conversas mais complexas no sentido de relações. Eles são mais práticos.
Eu acho que as miúdas são tendencialmente...
Mas achas que isso é construído?
Acho que é maioritariamente construído. As crianças repetem o que veem, o que ouvem. Talvez esta questão das relações também possa vir daquilo que eles veem em casa. E daquilo também, e não só o que veem em casa e o que veem à volta. Os desenhos animados, os filmes, tudo isto. Continuo a achar que é maioritariamente ambiental. O que não quer dizer que não possa, não sei mesmo suficiente para dizer se há aí uma coisa genética ou não. Mas eu acho que se houver é uma coisa muito sumida. Um neurocoiso, psiquiatra, vai dizer se calhar o oposto. Pois. Mas agora cada um tem o seu olhar. Agora eu acho é que... Se tens uma boneca, uma bola, um carro, um jogo, não sei, os miúdos vão pegar naquilo que lhes interessa mais. E o que lhes interessa não está só ligado àquilo que eles são, mas àquilo que eles também estão habituados a fazer. Se à miúda lhes dão bonecas, é normal que num conjunto de brinquedos ela vá pegar nas bonecas. Se aquilo que lhes dão de brinquedos...
Se calhar até se vês... pequenas pessoas parecidas com ela a brincar com bonecas, se calhar ela também,
claro,
por identificação,
claro,
vai ter tendência para as bonecas.
Claro. Era aquilo que falávamos em off sobre aquelas fases dos miúdos. Gostam de limpar e de varrer, não é? Que o teu filho adorava aspirar.
Adorava aspirar. Ele, para ele, era o melhor brinquedo que lhe podia dar.
Eu acho máximo.
Mas tinha que ligar, porque ele gostava mesmo de...
Não é
fingir.
Não era a fingir, ele estava mesmo a limpar.
Mesmo que ser com o aspirador ligado. E ele aspirava.
E eu acho que isso até favorece mais esta teoria de que poderia ser genético. Mas não sei, acho muito difícil. Eu acho é giro que todos passam pelo mesmo, rapazes, raparigas, é tudo igual. Mas repara, eu sou o mais possível a favor das diferenças, não é? Se os rapazes gostam mais disso, gostam mais daquilo, façam como quiserem. Só chateia é quando há rapazes que gostam mais de bonecas por alguma razão e isso tem que ter
isso
obrigatoriamente
é um
uma leitura.
Isso é um problema. Sim, sim.
Pois, é só
disparate.
Isso. De resto, acho que é pá. O que interessa é que brinquem.
Sim, sim, isto para dizer que se calhar as mulheres têm mais facilidade, ou porque foram ensinadas, ou porque são mais tendencialmente mais a ligar-se a outras pessoas.
Eu vou-te dizer, eu acho que nós somos
mesmo, por exemplo, quando as pessoas dizem trabalhar com mulheres e não sei o quê, há sempre chatice. Sabes o que é que eu acho que há chatice? Porque elas ligam-se mais e, portanto, chateiam-se mais. Nós só nos chateamos realmente se houver ligação. Eu acho que isso acontece.
Nós ligamos-nos mais, sim, e reagimos mais. Eu acho que nós temos uma panóplia, todos nós, homens e mulheres, temos a mesma panóplia, em teoria, de emoções. E nós escolhemos, umas vezes conscientemente, outras não, usar mais dessas cores. Nos relacionamentos. Eu vou-te dizer, eu acho que apesar dos pesos que nós temos em cima, e eu acho que hoje em dia esse peso é muito mais o da segurança do que outro qualquer, nós somos muito mais preparadas para a vida. Mesmo os condicionamentos, mesmo sendo condicionamentos, preparam-nos mais para a vida. E tenho pena que muitas de nós ainda escolham usar esses condicionamentos a seu desfavor. Porque esta história de que as mães, não é, o amor materno é tudo, as crianças precisam é das mães, isto são ideias que foram colocadas não para benefício nem das mães nem das crianças.
Nem dos pais.
Só dos pais, que podem... Não fazer nenhum.
Mas eu acho que nem dos pais, porque depois
não é para benefício
não
de ninguém.
Não é bom,
claro,
não tem essa ligação.
Mas quem tem um alívio maior das tarefas são os pais. E muitas vezes porque as mães também não deixam. Mas acho que nós, apesar de tudo, aqui neste lado do mundo, vou referir, aqui neste retângulozinho, Mesmo com os nossos condicionantes, somos muito mais. É-nos permitido viver mais coisas, mais no sentido mais ricas, mais experiências mais ricas, desde logo porque nós nos permitimos a usar a nossa paleta de uma forma mais criativa. Uhum. Isso faz com que as nossas relações também sejam mais ricas. Só que ser mais rica não significa que está sempre tudo bem.
Claro. Abre a porta para mais porcaria.
Para mais merda. Sim. E portanto, eu acho é que nós, e por isso é que eu adoro ser mulher, é quando nós conseguimos encontrar a nossa forma de estar no mundo de uma maneira serena, opa, é o melhor. Qual é que é o pior? Essa merda só vem com a idade.
Não é? E depois o corpo entra em sentido de descendente.
Opa, essa é que é a merda, mas de resto é uma maravilha. De resto é uma maravilha.
Pronto, então para este, ouvinte.
Ouvinte. É ir para mulheres mais velhas. Ir para mulheres mais velhas, não querer ser filho delas, conhecê-las, estar com elas e ter curiosidade sobre elas e tirar as fraldas.
É, porque elas já sabem muito.
Já been there.
Já sabem estar.
É uma mulher que sabe estar, pode-se levar a uma esplanada.
Claro.
E tem conversa.
Ai, acho que sim. Então, boa sorte. Tudo bom. Depois diga alguma coisa.
Claro, mande notícias.
Se retirou
para saber como está.
Alguma coisa desta,
exatamente,
desta conversa.
Exatamente. Chaise Longue, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.